Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Marcelo. Olá, Mundiocas. Começando mais um episódio. Hoje nós vamos tratar de um dos eventos mais importantes em nível mundial que vai ser sediado aqui no Rio de Janeiro. Você sabe qual é, Marcelo?
Até sem, mas antes, olá, Melina. Olá, Mundiocas. Será o G20?
É o G20, que tá marcado para acontecer a cúpula só em novembro, mas já tá rolando, de acordo com o que eu andei aí apurando, as reuniões já estão acontecendo. E hoje nós vamos falar inteiramente sobre o G20, a organização do G20, o impacto do G20, por que é bom pra gente que ele aconteça aqui no Rio de Janeiro?
Pra quem não sabe, o G20 é a reunião das 20 maiores economias do mundo.
E nós estamos entre elas.
Exatamente. Vamos escutar o nosso primeiro convidado?
Vamos. A gente tem o prazer de receber aqui mais uma vez no Mundioca o professor Lié Pires Ferreira, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Seja muito bem-vindo, professor.
Olá, Melina. É um prazer falar com você, falar com o Marcelo e com todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento.
É sempre um prazer, professor. E a gente começa fazendo uma pergunta que muita gente quer saber. Qual a expectativa sua para o G20 que vai acontecer no Brasil em 2024?
Olha, o Brasil assumiu, né, agora no final do ano, a presidência do G20 e a reunião final dessa rodada, né, que é uma reunião cimeira com os grandes líderes mundiais, está prevista para ocorrer, né, em novembro de 24. Então, até lá, a gente sabe que temos uma agenda aí muito extensa, né, com mais de 120 reuniões de trabalho em diferentes cidades do país, né, de Brasília a Teresina, do Rio de Janeiro a Manaus, passando por Porto Alegre, enfim. E assim, do ponto de vista da agenda, a gente sabe que o Brasil ele tem o interesse de projetar três, digamos assim, grandes temas ou três grandes bandeiras, né, que de alguma forma movem o presidente Lula, né, no curso de presidência itinerante, né, no G20. O primeiro deles é o combate à pobreza. Uma outra questão importante, né, no qual o Brasil é um pivô estratégico em nível global, é a questão climática, e uma terceira é a perspectiva da governança global. Nós sabemos que o presidente Lula, muito particularmente, ele tem investido muito nessa perspectiva, né, de um debate na governança global que permita, de alguma forma, a democratização dessa governança, principalmente pela inclusão, né, de outros atores, dentre os quais o Brasil, evidentemente, né, naqueles fóruns, digamos que pivotais do poder, como se dá, por exemplo, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, onde o Brasil aspira há muito tempo a poder ingressar como um membro permanente. Então, assim, é claro que o desenrolar dessa pauta, ela está diretamente associada a outras questões. E eu chamo a atenção aqui particularmente de duas. O primeiro são os desdobramentos dos conflitos que ocorrem no momento na Ucrânia e na Palestina. A gente tem falado muito no conflito entre o Hamas e Israel, né, tem esquecido de alguma forma do conflito russo-ucraniano, assim como a gente também, nos debates midiáticos, aí parece não contemplar, né, a existência de outras guerras importantes, como aquelas que ocorrem no Iêmen e no Sudão do Sul. Né? Quer dizer, existem outros conflitos acontecendo no mundo que não se limitam ao conflito russo-ucraniano e muito menos ao conflito entre o Hamas e Israel. Bem, uma outra perspectiva importante, além dessa questão de segurança, da agenda de segurança, como a gente costuma falar, né, é a dinâmica do crescimento ou da sua ausência da economia global ao longo de 24. A gente sabe que as possibilidades de projeção estão favoráveis, né? A economia americana vem dando sinais bastante consistentes de recuperação, mas qualquer dano na economia global, qualquer que seja o motivo, né, traz aí consequências negativas para essa pretensão, né, da agenda brasileira. De qualquer forma, se a questão da segurança e a questão econômica evoluírem positivamente, a ideia, né, de que fundos globais de combate à pobreza e de preservação ambiental, por exemplo, que estão no eixo das preocupações brasileiras, tem uma chance grande de avançar. De outra forma, as atenções terão um outro foco, mais umbilical, mais voltado para os interesses egoísticos dos Estados, em particular das grandes potências, sem muito espaço para as questões de interesse difuso e coletivo. Então, o Brasil tem uma agenda clara, né, que ele pretende trabalhar, mas é claro que essa agenda transcende as possibilidades e habilidades do Brasil, né, em fazê-la prosperar. Vai depender, ou a agenda, né, digamos que a viabilização ou a materialização dessa agenda depende de questões que o Brasil não controla, em particular questões de segurança e questões de ordem econômica global.
Agora, uma questão talvez mais polêmica do que tudo isso que o senhor falou, agendas, grandes pautas, o presidente Lula já verbalizou que quer que o presidente Putin venha para o evento. Como é que fica essa questão?
Questão realmente polêmica, né? A gente tem acompanhado diversos relatórios exarados, né, pela Organização das Nações Unidas. Em tese, em função do mandato já exarado pelo Tribunal Penal Internacional, o Putin poderia ser julgado por crimes contra a humanidade, um dos quatro crimes, né, inscritos lá no artigo 5º do Estatuto de Roma, né, que é o estatuto que dá, digamos que assim, a estrutura e a moldura, o arcabouço, digamos assim, jurídico do Tribunal Penal Internacional. Esses quatro grandes crimes são, por um lado, genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão. Todavia, há problemas jurídicos e políticos a serem considerados. Eu diria para vocês, assim, que do ponto de vista jurídico, o Tribunal Penal Internacional ele tem uma jurisdição complementar às jurisdições nacionais. E não há consensos, né, sobre a possibilidade da Rússia, né, das suas instituições jurídicas, enfim, terem razões, né, entenderem que há razões para julgar, não é, o Putin por crimes contra a humanidade. Né? Por um outro lado, a gente sabe também que, diferente do que ocorre, por exemplo, com os crimes de genocídio, os crimes de guerra, não há uma definição geral no âmbito das Nações Unidas sobre o que é, de fato, um crime contra a humanidade. A gente sabe que o próprio Estatuto de Roma, de 1998, ele lá no seu artigo 7º, ele dá, digamos assim, as pistas gerais do que seria o crime contra, do que seria, né, o crime contra a humanidade. Mas isso não está definitivamente tipificado num tratado internacional vinculado às Nações Unidas. Bem, existe uma outra questão importante do ponto de vista jurídico ainda, é que a Rússia, assim como os Estados Unidos, por exemplo, elas não reconhecem a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Dessa forma, né, o Putin, como chefe de Estado, ele goza de imunidades diplomáticas, né, o que torna muito difícil com que um país que o receba na condição de chefe de Estado, ao mesmo tempo, de alguma forma, possa apreendê-lo, né, para entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional. Então, assim, é uma situação bastante atípica. Né? Por um outro lado, também falando, né, do ponto de vista jurídico, se a Rússia não reconhece a jurisdição, né, do Tribunal Penal Internacional, não haveria a possibilidade desse tribunal exercer a sua competência em relação a crimes supostamente exercidos, né, ou praticados por um líder, né, desse país que não reconhece. Então, assim, a gente tem aí juridicamente, né, para além dessa perspectiva, né, que as próprias Nações Unidas, muito por pressão dos Estados Unidos, colocam, né, mas tem problemas jurídicos aí sérios. Mas o ponto de vista político parece o mais gravoso. Né? Por quê? Porque a Rússia é uma das três maiores potências bélicas do mundo. Né? A gente imaginar, dentro da lógica de poder que rege a sociedade internacional, de que a gente vai ter a prisão, né, do Vladimir Putin, é algo praticamente inexequível. E sem essa prisão e a apresentação do Putin perante o Tribunal Penal Internacional, né, o julgamento é impossível. Por quê? Porque o Tribunal Penal Internacional não julga a revelia. Então, o julgamento e a eventual condenação de Putin, né, são absolutamente improváveis.
Professor, como o senhor disse, né, a Rússia não é signatária desse tribunal. Mas o Brasil é, né? Não fosse o Brasil signatário, agora não estaríamos passando por essa saia justa que provavelmente vai acontecer às vésperas do evento também, como foi lá na África do Sul.
A gente sabe que, né, que o Vladimir Putin, desde que houve essa digamos que esse mandado, né, de prisão por parte do Tribunal Penal Internacional, tem feito poucas viagens internacionais. Mas, assim, não há nenhuma possibilidade, né, ainda que o Vladimir Putin venha ao Brasil em novembro do ano que vem, novembro de 2024, né, ainda que ele venha, o que é pouquíssimo provável, né, não esteve na Índia, não esteve na África do Sul, enfim, mas que o Brasil adotasse uma postura, digamos que agressiva, né, em relação à Rússia, né, no sentido de apreender, né, a figura física do Vladimir Putin, porque é disso que nós estávamos falando. Né? O Tribunal Penal Internacional, diferente da Corte Internacional de Justiça, ele não julga estados, ele julga pessoas pelo cometimento de crimes considerados gravosos, né, que são aqueles crimes tipificados no artigo 5º do Tribunal Penal Internacional, ou mais especificamente do Estatuto de Roma. Então, assim, é uma saia justa? É uma saia justa, eu concordo, mas não há nenhuma possibilidade, né, nenhuma possibilidade, caso Vladimir Putin venha para o Brasil, não é do Brasil fazer algum tipo de apreensão com vistas a entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional, não é, porque isso não faz parte, não é, das tradições brasileiras. Ao contrário, não é, o Brasil é um país que tradicionalmente concede asilos políticos e diplomáticos, enfim, não é, eu não creio que o Brasil de alguma forma pudesse realizar uma atitude agressiva como essa, não é, de entregar, né, para um tribunal internacional, né, um chefe de Estado que aqui estivesse em missão oficial, até porque, como disse, há imunidades consagradas, né, pela Convenção de 1961, que de alguma forma devem ser observadas. Então, assim, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político, eu não creio que isso seja uma possibilidade, embora, mais uma vez, eu concorde com vocês quando dizem, isso coloca o Brasil numa saia justa? Sim, certamente coloca.
E ele poderia ser sancionado, o Brasil?
Olha, não há nenhuma possibilidade que isso venha a acontecer, né? Embora as partes do Tribunal Penal Internacional se comprometam a cumprir as resoluções do tribunal, né, as zonas cinzentas do ponto de vista jurídico, no caso concreto, né, do Vladimir Putin, são tão grandes que eu não creio que seja possível uma punição ou uma sanção, né, ao Brasil pelo descumprimento desta ordem de entregar, né, para o Tribunal Penal Internacional uma figura como Vladimir Putin. Na verdade, esse mandado, né, de captura do Vladimir Putin, ele cumpre muito mais um papel político, né, no sentido de que a invasão, né, da Ucrânia pela Rússia choca e confronta, né, os interesses ocidentais, principalmente aqueles capitaneados pela OTAN com a liderança norte-americana, mas aí quando falamos OTAN, estamos falando basicamente, né, em Estados Unidos, França e Inglaterra, em uma posição muito mais marginal à Alemanha, e falo marginal não no sentido, né, de que a Alemanha esteja marginalizada no contexto da OTAN, mas marginal no sentido de que a OTAN tinha interesses estratégicos muito grandes vinculados, né, principalmente ao fornecimento de energia e mais particularmente do gás russo para bancar o seu desenvolvimento. Nós estamos vendo, na verdade, né, a Alemanha tendo um decréscimo no seu crescimento econômico a partir do momento em que a opção pelo gás russo se torna mais dificultosa do que era, né, há algum tempo atrás. Então, assim, não há essa possibilidade. Concretamente, pelas questões jurídicas que nós comentamos aqui e pelas questões políticas, né, que nós chamamos a atenção, eu não creio nem na captura do Vladimir Putin, seja no Brasil, seja em outro país, por exemplo, membro dos BRICS, ou, por exemplo, numa sanção ao Brasil em função de uma eventual não apreensão do Putin. Essa possibilidade, ela está fora da ordem, tal como ela se coloca para nós nesse momento.
Professor, é muito bom para o Brasil sediar um G20?
É muito bom, Melina, é muito bom. A gente sabe, assim, que o Brasil tem, né, essa tríade, digamos assim, de pautas que ele coloca muito claramente, né, o combate à pobreza, a questão climática, né, a governança global. Há outros elementos, né, que estão aí na ordem do dia e na ordem da agenda do G20. A questão da economia global, né, as políticas monetárias, comércio internacional, investimentos, cooperação, etc. Né, há questões vinculadas a, né, as mudanças climáticas e, mais particularmente, a sustentabilidade, né, do meio ambiente, principalmente no que diz respeito, né, às reduções das emissões, promoção de energia não renovável, etc. e tal. Né, nós ainda coexistimos num sistema ou num momento de pandemia, onde a questão da saúde global, né, tem uma relevância muito grande. Né, existem temáticas, né, que fazem parte, digamos que quase que permanente, né, da agenda global, como desenvolvimento sustentável, cumprimento dos objetivos do milênio. Existem temas que estão novos essa agenda, como a questão da inclusão digital e tecnológica, né, que são discussões que ganham um contexto, ganham uma importância, né, muito grande, né, nas novas realidades globais. A perspectiva dos refugiados, deslocados, imigrados, né, também é um tema da agenda, assim como, por exemplo, a igualdade de gênero. Tudo isso faz parte de uma agenda no qual o Brasil pontifica. Então, assim, muitas pessoas têm comentado, né, eu tenho visto alguns debates na mídia dizendo assim: ah, o governo brasileiro estima que vai gastar 300 milhões de reais, né, para cobrir os custos, né, relacionados à presidência do G20. Olha, isso não é nada, né? Isso é um valor muito pequeno. Ah, porque 15 cidades brasileiras estarão, né, presentes. Olha só, compare, por exemplo, com o que aconteceu na Índia agora, recentemente. Foram quase 600 milhões despendidos pela Índia, né? 600 milhões de reais, né? Ou 10 bilhões de rúpias aproximadamente, né, que é a moeda nacional hindu. E se você olhar, por exemplo, né, na Índia foram mais de 60 cidades envolvidas no processo do G20. Então, assim, o governo brasileiro tem dito isso, e é verdade, né, o G20 no Brasil, ele é uma questão muito módica em termos de gasto, né? Por um outro lado, para além desses temas que nós comentamos há pouco, existem questões que são absolutamente fundamentais. Por exemplo, visibilidade internacional. Né? Quer dizer, sediar uma região, uma reunião, né, do G20 é uma oportunidade única, né, para o Brasil, para um país periférico como o Brasil, de alguma forma, né, estar no epicentro, né, da agenda política internacional. Né? Existe uma outra variável, né, que é o exercício da diplomacia, do networking, digamos assim, né, que o evento proporciona. Né? Quer dizer, o Brasil vai estar liderando uma reunião, né, que vai reunir um encontro, melhor dizendo, né, que vai reunir as grandes economias globais e, evidentemente, vai estar, né, muito próximo, né, diplomaticamente, né, em termos de networking, das principais lideranças, né, do mundo contemporâneo. Por um outro lado, a gente sabe também que o G20 ele proporciona ou ele oportuniza, né, um impulso econômico, né, no sentido de investimentos significativos em infraestrutura, segurança, serviços, né, dentre outras questões que são importantes. Né, ele abre também uma oportunidade de negócios para empresas locais que podem se beneficiar, né, de negócios gerados. Né, a gente sabe que, para além da reunião cimeira dos líderes, né, o G20 oportuniza uma série de encontros laterais, né, que são encontros importantes para negócios, para promoção do turismo. Então, assim, existem riscos, né, claro que existem custos, claro que existem esses 300 milhões que podem se tornar mais, como frequentemente, né, se tornam, mas, assim, o custo em si, né, o risco, por exemplo, de protestos, né, que a gente sempre tem e frequentemente acontecem, né, nesses fóruns globais, os custos de segurança, né, que acabam, as questões de segurança que acabam naturalmente envolvidas, são todas muito pequenas, né, diante da desses ganhos todos, né, que nós estamos comentando aqui, dentre os quais podemos trazer outros, né, como o reconhecimento do próprio país como um ator global, né, sediar uma reunião do G20 é em si mesmo o reconhecimento de que o Brasil é um país, se não central, né, do ponto de vista das relações internacionais de poder, mas é um ator, não é, relevante, significativo e que se senta, né, ao lado dos grandes, né, do mundo contemporâneo para dialogar. E esse diálogo é absolutamente central. Então, o reconhecimento, né, deste papel do Brasil como um membro pleno, né, da comunidade internacional e um ator importante e destacado em várias questões, como, por exemplo, as questões ambientais, né, tudo isso vem agregado a uma reunião como essa do G20.
Professor, fora o Brasil, qual país o senhor apostaria que deve ser o centro das atenções nessa reunião?
Ora, essa questão ela está muito vinculada às agendas dominantes, né? Então, vamos lá. Se nós tivermos a pretensão brasileira, né, de trabalhar, por exemplo, né, questão da fome, questão da governança, questão ambiental, né, se o Brasil conseguir trazer essa agenda para dentro da agenda central do G20 ao longo de 2024, o Brasil certamente será um dos expoentes desta reunião. Não só pelo fato de ser uma sede, mas de ser um país que está, digamos assim, dominando, do ponto de vista da articulação política, uma agenda que interessa a diferentes países, principalmente naquela zona do mundo que nós chamamos de sul global, né, onde estão aí os países latino-americanos, os países africanos, né, boa parte dos países asiáticos e assim sucessivamente. No entanto, né, a gente sabe que esta pauta, digamos assim, mais vinculada à questão do desenvolvimento, ela pode ser obstacularizada por exemplo, uma pauta de segurança. Então, se nós tivermos uma pauta de segurança em função, por exemplo, do agravamento da guerra entre russos e ucranianos, ou pela escalada do conflito árabe-palestino, isso pode, de alguma forma, ofuscar essa agenda de desenvolvimento que o Brasil quer trazer. Se a agenda de segurança vier para o epicentro da ordem global ao longo de 2024, o que nós não desejamos, evidentemente, mas isso pode nos conduzir a um certo deslocamento do Brasil para uma posição lateral. Claro que enquanto o país sede da reunião, ele terá sempre um destaque. Mas se a questão de segurança vier a roldão, nós temos um papel menos importante a cumprir pelo Brasil. Por quê? Porque o poder brasileiro é essencialmente um soft power. Jamais não somos uma potência bélica de proporções globais. Por outro lado, embora a economia internacional pareça dar sinais de recuperação, se isso não acontecer, até mesmo em função da escalada de conflitos bélicos, o Brasil também não será um ator global. Então, assim, quando você me pergunta qual país deverá ser o centro das atenções? Bem, o Brasil tem tudo e aspira ser o centro das atenções, principalmente se ele conseguir emplacar a sua agenda. Terá tudo para fazê-lo, pela figura de liderança que o presidente Lula tem, mas vai depender de como que as questões macro de nível global vão se desenrolar ao longo de 2024. Essa informação, evidentemente, nós não temos. Isso vai se deslocando ou vai se desdobrando ao longo dos próximos meses.
Bom saber, professor, que o Brasil está com a faca e o queijo na mão para esse evento do G20 que a gente vai sediar aqui esse ano no Brasil. E assim a gente termina o Mundioca de hoje. Muito obrigada. Termina essa entrevista. O Mundioca vai continuar rolando. Muito obrigada, professor Lia Pires Ferreira, professor de Relações Internacionais do IBMEC, por mais essa sua participação aqui. Espero que o senhor possa voltar outras vezes.
Obrigado, Melina. Obrigado, Marcelo. Tem certamente várias questões aí da ordem global que estão se desdobrando e a gente fica à disposição de vocês para futuras contribuições.
A gente deseja para o senhor também um ótimo ano, que a gente fique sabendo que o Brasil vai conseguir seus objetivos em liderar o G20 também.
Um abraço, professor.
Assim
tchau, tchau.
Esperamos. Um abraço.
É, Marcelo, só nos resta acompanhar essas reuniões aí do G20, como é que a coisa anda, porque até novembro ainda tem muito chão.
Eu acho que o Brasil, pela tradição de fazer grandes eventos, ele está com tudo na mão para fazer bonito. Caso não hajam coisas pelo mundo até lá chegar novembro, Coisas que a gente não consegue controlar, como guerras e outros eventos até.
Pois é, então vamos ouvir o segundo entrevistado do dia. Esse sim vai trazer o peso geopolítico de ter um G20 aqui no Brasil, para nossa sorte, no Rio de Janeiro. A gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio. Mundioca adora quando os nossos entrevistados vêm aqui no estúdio. Lucas Padilha, ele que é presidente do Comitê Municipal de Organização do G20 e coordenador geral de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. A casa é sua, tudo bem?
Tudo certo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse prédio histórico na Rua da Assembleia, no Rio de Janeiro, com uma vista incrível para a Baía de Guanabara, num estúdio muito bacana aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. É um prazer poder falar um pouco sobre o G20, internacionalização do Rio de Janeiro, esses desafios de inserção do Brasil no mundo.
Oi, Lucas, a gente começa fazendo aquela pergunta que todos esperam. Como é que estão sendo as preparações para o G20? O evento só acontece em novembro desse ano, mas a gente queria saber como estão os trabalhos.
O G20 já começou.
Já começou?
A cúpula acontece nos dias 18 e 19 de novembro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro. Mas o governo federal, que preside, coordena os esforços do G20 brasileiro, já começou as suas trilhas de Sherpas e Finanças. São as duas trilhas principais de organização do G20. Pode tratar um pouco aqui da história, de como elas se formaram, mas aconteceu já em Brasília, há cerca de uma semana, a reunião de Sherpas, que é a reunião da trilha diplomática do G20, dando início às primeiras negociações, estabelecimento da agenda, não é? E também a trilha de finanças. Essa é liderada pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central, né? Então, você tem a trilha de Sherpas, liderada pelo Ministério de Relações Exteriores, a trilha de finanças, liderada pela Presidência dos Bancos Centrais e pelo Ministério da Fazenda, formando um G20 de dois caminhos, digamos assim. São 100 reuniões ao longo de um ano. A presidência brasileira, que sucede a presidência indiana, se iniciou no dia 1º de dezembro. Então, já estamos no primeiro mês da presidência brasileira do G20. E ao longo de todo o ano de 2024 acontecem reuniões preparatórias para a cúpula. A cúpula, ela é o topo do monte, ela é onde todos querem chegar. É quando os chefes de Estado e de governo e as lideranças das organizações internacionais envolvidas no processo do G20 vão vir ao Rio de Janeiro para tomar decisões sobre governança global e muitos assuntos. As prioridades brasileiras já foram estabelecidas, aprovadas nessas primeiras reuniões que aconteceram já em Brasília, e são três, basicamente. É combate à fome e as desigualdades, né, enfrentamento às mudanças climáticas e reforma do multilateralismo. Esses três eixos condutores da presidência brasileira do G20 estão, de certa forma, revelados no slogan oficial do G20 brasileiro, que é construindo um mundo justo e um planeta sustentável. A gente pode achar isso bastante genérico, mas o G20, que nasce em 99 como um fórum de coordenação entre ministros de finanças e presidentes de Banco Central para tratar de crises econômicas, ou seja, um fórum macroeconômico, um fórum que vai tratar de questões fiscais, monetárias, comerciais, de investimento internacional, ele chega em 2024 ao Rio de Janeiro com um foco mais integrado a assuntos do desenvolvimento de forma mais geral. Isso não é banal, né? Então, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, combate à fome, isso tudo se integra a uma agenda necessariamente financeira. O G20 tem esse aspecto de conseguir unir países muito diversos, as 20 maiores economias do mundo, 85% do PIB mundial, 70% do comércio, 60% da população, em torno de uma mesa. E essa mesa será montada no Rio de Janeiro. Então, meu trabalho aqui é auxiliar, de forma muito complementar, sob a liderança do prefeito Eduardo Paes, o esforço do governo federal brasileiro em organizar essa mesa do G20 aqui no Rio de Janeiro em novembro. Mas a agenda do G20 na cidade do Rio, ela não é só a cúpula em novembro, começa já em fevereiro. Em fevereiro, já nos dias 21 e 22, o G20 tem início na cidade do Rio de Janeiro com a reunião de ministros de relações exteriores. Uma reunião ministerial, uma reunião importante, que vai dar o tom político, programático, geopolítico, do desenvolvimento de todo um ano de trabalho do G20 sob a presidência brasileira. Então, já aconteceu em Brasília essas reuniões, semana passada, uma semana de reuniões, pela primeira vez, e aí já tem uma novidade brasileira, integrando finanças e diplomacia, aquelas duas trilhas, trilha de finanças e trilha de Sherpas, pela primeira vez aconteceram de forma simultânea. O presidente da República participou da reunião, dando ela um peso importante. Isso não é tão comum para as reuniões de Sherpas. E o G20 brasileiro já começou. Mas em fevereiro tem esse momento de inflexão, esse momento de começar a escalar realmente essa montanha geopolítica, que é o processo de chegada à cúpula do G20. Então o G20, de certa forma, também começa no Rio de Janeiro, com essa relevância política, na reunião de fevereiro, uma semana depois do desfile das campeãs do carnaval. Então, de fevereiro até novembro, o Rio de Janeiro recebe 22 reuniões preparatórias do G20. São reuniões de grupos de trabalho, de forças-tarefas, reuniões ministeriais e também de grupos de engajamento. A gente pode falar deles depois, que são os movimentos da sociedade civil, os governos locais, são grupos de interesse legitimados pelo próprio grupo de chefes de Estado do G20 para influenciarem nesse processo de um ano. Então, eu quis dizer aqui o seguinte: o G20 ele é um processo de um ano todo, não é só uma reunião, são 100. Nem tudo acontece no Rio. Claro que aqui eu vou dizer o seguinte: o Rio é a capital do G20. Fatos muito importantes do G20 vão acontecer aqui. Mas são 13 cidades pelo país que devem receber reuniões do G20. Claro que o Rio de Janeiro vai receber o maior número de reuniões fora de Brasília e as reuniões de grande peso, de grande expectativa, de grande cobertura internacional, né? Como, por exemplo, essa reunião de fevereiro e outras reuniões importantes em julho, reuniões importantes em setembro. Esse calendário já está divulgado pelo governo federal e ele está sendo atualizado com várias outras atividades que a Prefeitura está incluindo como atividades do G20 na cidade do Rio no nosso site, que é o g20.rio, bem intuitivo. E ali você encontra o calendário, todas as informações necessárias para entender o que é a trilha de Sherpas, o que é a trilha de finanças, qual o papel da Prefeitura nessa história toda. Então o prefeito Eduardo Paes realmente tomou uma posição de proatividade nesse processo que é de chefe de Estado. Mas as cidades têm um papel também. Então as cidades têm um papel tanto de host, de receber, não é? E aí tem questões logísticas, segurança, preparo, local, legado, o que fica dessas reuniões, que é um assunto que a gente pode tratar hoje aqui com grande prazer.
Sim, vamos tratar mais tarde essas questões todas, segurança, legado, né? Por que é importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil sediar uma reunião do G20, mas quando você chegou, você me falou que gostava de BRICS, então eu vou explorar e aproveitar isso aí. O Brasil abriu mão de ser da presidência do BRICS para a presidência do G20, para ocupar a presidência do G20, porque seria muito trabalho. Foi uma boa essa escolha?
Claro, porque são presidências rotativas. Essa presidência ela voltará. Não foi a perda de uma oportunidade. Eu acho que agora a presidência russa, né, do grupo dos BRICS. Houve uma expansão do grupo dos BRICS, muito interessante. E o Brasil recebe em 2025 a cúpula dos BRICS e lidera em 2025 esse grupo importante que tem um DNA brasileiro. Se a gente for pensar, de certa forma, a criação do NDB, do Banco Nacional, do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, bom, além de hoje ele ser presidido pela presidenta Dilma Rousseff, ele é um grupo que foi fundado em Fortaleza, salvo engano. Acho que foi na reunião de Fortaleza em que se criou essa estrutura, essa instituição nova na arquitetura financeira internacional, que é um assunto do G20 também. Então, muito interessante que o NDB, o New Development Bank, participará das reuniões do G20. Existe uma intersecção interessante, né? O mundo das finanças, o mundo do comércio, o mundo do desenvolvimento, não é só o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Não é só o mundo das instituições de Bretton Woods, que são instituições relevantes, que merecem todo o cuidado, atenção e passam por um momento de discussão sobre seu futuro. É importante que grupos novos, como os BRICS, mas grupos regionais também, como a ASEAN, o próprio Mercosul, comecem a se integrar ao mundo expressando as suas necessidades. Essa diversidade muitas vezes vira fragmentação, dificuldade de coordenação. A gente não tem mais hoje um grande sistema financeiro internacional unificado, né? Tem muita diversidade, tem questões, tem disputa, tem as moedas disputando para ver qual vale mais, mas é claro que essa diversidade de instituições é importante. Então o Brasil abrir mão da presença dos BRICS, na verdade, foi uma questão de priorização do momento. É um governo federal que celebra agora um ano, que teve um ano para se estruturar para presidir o G20, que é um esforço logístico, político, intelectual, econômico, grande. É a Olimpíada do PIB, são muitas modalidades, é o mundo todo prestando atenção, então vale a pena, não é? E aí o Brasil também segue uma linha de presidências de países em desenvolvimento. Você teve a Indonésia em 2021, em 2022, a Indonésia, em 2023, a Índia, em 2024, o Brasil e depois a África do Sul. Então são quatro países em desenvolvimento naquele grupo de 20 maiores economias do mundo que podem dar a agenda hegemônica de discussão do sistema financeiro internacional características importantes de reforma, de olhar para o sul global. E o Brasil faz isso muito bem. O Brasil modera muito bem o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento com a sua forma de fazer diplomacia, que é uma forma que é um patrimônio brasileiro, né? O Brasil trata de desenvolvimento há muito tempo. Eu tenho que lembrar aqui que a gente está no Rio de Janeiro, a cidade da Eco 92, onde nasceu o desenvolvimento sustentável, que hoje é mainstream, hoje parece ser um assunto tão comum das relações internacionais. Os ODS, Agenda 2030, clima, biodiversidade, isso tudo não existia antes de 92. Da forma como existe hoje, essa forma foi dada no Rio de Janeiro. E o Brasil teve um papel importante, claro, que foi um esforço da ONU. Ali foi criada a UNFCCC, muitas coisas importantes aconteceram com as convenções quadro, né? A gente acompanha essa agenda de COPs. Eu sempre falo que a COP zero foi a Eco 92, que foi ali que nasceram as COPs. Então, o Brasil tem esse legado importante de discussão de desenvolvimento sustentável, que é uma discussão de justiça. Alguns países precisam de mais oportunidades do que outros para conseguir participar do mundo, colher os benefícios do comércio internacional, colher os benefícios do investimento internacional direto. Esses assuntos financeiros nunca podem abrir mão de um olhar de justiça, de um olhar de compensação, de um olhar de reforma. Acho que o Brasil vai fazer isso com muita parcimônia, com muita tranquilidade. O histórico que carrega o Ministério de Relações Exteriores, o nosso Itamaraty, sob a presidência do presidente Lula, que é um craque. O presidente Lula que criou esse perfil G20 nível presidencial, estava lá na sala em 2008, quando o G20 virou um grupo presidencial. O presidente Lula que teve muito, muito forte, né? Presidente Lula, presidente Dilma na criação dos BRICS. Então, eu acho que o Brasil tem um olhar para o mundo multilateral, generoso, que faz com que a gente tenha a diplomacia certa, na cidade certa, para fazer uma grande cúpula do G20 do ponto de vista diplomático.
Lucas, uma curiosidade minha é como a cidade do Rio de Janeiro pode aproveitar esse bom momento, já que os olhos do mundo estarão voltados para nós, que já tivemos Copa do Mundo, já tivemos Olimpíada, mas esse é um outro evento que todos os olhos do mundo estarão voltados para nós, não é?
Eu adoro a pergunta sobre legado, porque ela é uma pergunta que todo servidor público deve se fazer em relação ao que faz. Eu sou um servidor público, sou coordenador de relações internacionais da cidade, e às vezes a gente se pergunta o que que uma cidade pode fazer nas suas relações internacionais que deixe algo para a cidade. Eu tenho que fazer a mesma pergunta que a secretária de transportes faz, que o secretário de saúde faz. Aqui, que eu sei que muitos dos ouvintes estudam, se interessam por relações internacionais, é importante que quem trabalha com relações internacionais entenda também o aspecto de política pública, de desenvolvimento que existe nessas muitas conversas que a gente faz, nesses muitos protocolos assinados, nesses muitos cafés e coquetéis do mundo da diplomacia e da paradiplomacia, que é a diplomacia de cidades, não é? Então, o que o G20 traz para o Rio de Janeiro? Primeiro, ele mostra que o Rio de Janeiro é capaz de organizar um evento que tem um perfil muito diferente dos eventos da Olimpíada e da Copa do Mundo, que são dois enormes desafios que o Rio de Janeiro já enfrentou e enfrentou com sucesso. A gente vai ver, a nossa Olimpíada foi a Olimpíada mais barata da história e foi feita num momento de bastante crise do país em que a prefeitura conseguiu entregar os Jogos Olímpicos que foram os mais sustentáveis até hoje, que tem reaproveitamento de todo esse legado olímpico. Eu posso até comentar o legado olímpico, se quiser, que é um dos assuntos do meu trabalho como relações internacionais, mas olhando para essa reflexão do que foram esses dois grandes momentos, Copa e Olimpíada, a gente olha para o G20 e pensa o seguinte: qual que é o legado que ele pode deixar? Primeiro, um legado de organização de eventos de cúpula, de chefes de Estado, é um perfil diferente. O G20 não é evento de massas. Não são dezenas de milhares de pessoas que vêm. Não esperem um legado que seja a construção de um estádio ou de uma via pública, ainda que sim a gente vá tratar de algumas áreas da cidade que vão receber um olhar novo a partir do G20. Um olhar inspirado pelo G20 para receber melhor a cúpula. Mas o principal legado que se espera é o legado intelectual. Isso não é pouco. Você veja a Índia, por exemplo. A Índia não havia recebido nenhum grande evento internacional até a presença do G20, no sentido de que não havia presidido uma Copa do Mundo, não tinha recebido uma Copa do Mundo, não tinha recebido a Olimpíada, não tinha recebido uma Jornada Mundial da Juventude. Todos os eventos que se tornaram normais na memória mais recente do Carioca, nas gestões do prefeito Eduardo Paes. Então a Índia usou o G20 para fazer aeroporto, para se conectar, para fazer eventos em 52 cidades, para construir em Nova Delhi um centro de convenções gigantesco. O Rio não precisa disso. Isso é uma boa notícia. O Rio está pronto. O Rio tem lugares que podem receber. O Rio tem 35 mil quartos de hotel. Então, existe no Rio. Claro, isso estimula setores, né? Estimula o turismo, estimula o setor hoteleiro, estimula os restaurantes. Que todos saibam que receberemos muitos visitantes em 2024, ao longo de um ano, com um perfil de tomada de decisão e influência que nos interessa. Mostrar que o Rio de Janeiro pode funcionar como uma cidade global. O que isso significa? Significa que funciona bem normalmente no dia a dia. Significa que o aeroporto do Galeão voltou a funcionar, está retomando seus voos. Significa que a segurança precisa melhorar e tem que funcionar todos os dias. Significa que as pessoas conseguem vir para uma cidade como o Rio de Janeiro, ficar num bom hotel, comer num bom restaurante, fazer uma boa reunião e ir embora. Esse perfil de seriedade, digamos, o G20 traz para a cidade, e é uma cidade que consegue fazer o mais difícil. São os grandes eventos, os eventos de massa. Esses eventos do G20 serão menores, mais focados, mas vão deixar uma imagem de décadas. Um legado intangível. Quanto vale uma foto dos 20 maiores líderes mundiais em frente ao Pão de Açúcar? Isso tem um valor. Esse é um valor que não é 10 milhões de dólares, não é 5 milhões de dólares, não é 1 milhão de reais. É um valor inestimável no sentido de que mostra que é possível. A gente precisa voltar a acreditar que as coisas são possíveis no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E é essa a crença do prefeito Eduardo Paes.
Agora você falou sobre a segurança. A segurança é uma incumbência do Estado, né? Como é que a prefeitura vai se articular para a segurança dos chefes de Estado e mesmo a segurança na cidade enquanto o G20 estiver acontecendo? A cúpula, né?
Exato. A gente tem que... A cúpula não pode ter erro, mas durante o ano inteiro a gente também não pode baixar o sarrafo. Esse é o desafio. O desafio é tratar a reunião de grupo de trabalho de finanças sustentáveis em setembro, que é uma reunião para 400 pessoas, muito provavelmente no Museu da Manhã, como uma reunião que merece toda a nossa atenção e dedicação operacional. Então, o que está sendo feito? Há 6 meses já, a Prefeitura se reúne com o Governo Federal, convoca os órgãos do Governo Estadual que estão respondendo muito bem. O Centro de Operações da cidade, que foi criado em 2011 e que navegou todos esses grandes eventos, ele nos ajuda muito. O Rio tem esse ativo fabuloso de gestão, que é o Centro de Operações e Resiliência, o Core Rio. E lá você tem todos os protocolos para a operação da cidade. Hoje são 3 mil câmeras lá. A expectativa é de que até julho, essa meta que o prefeito cobra todo dia lá do Coronel Belchior, que coordena o COR, que a gente tenha 10 mil câmeras. Isso já está na PPP de iluminação pública. Então, a cidade do Rio deve receber mais câmeras para ter mais inteligência na operação da cidade. Hoje esses protocolos já existem. O Rio de Janeiro é uma das poucas cidades do Brasil que tem meteorologia própria, sensores próprios, integração de 40 órgãos no mesmo prédio, sem nenhum processo, sem burocracia, para tomada de decisão operacional. E isso ajuda muito na segurança. Porque segurança também é transporte, segurança também é meteorologia. E isso a cidade vai fazer. Iluminação pública, melhoria nos túneis, muitas coisas que os cariocas já estão vendo que acontecem. É com essa volta do prefeito Eduardo Paes para a prefeitura. Agora, o desafio da segurança pública no Rio de Janeiro é um desafio da segurança pública no Brasil e no Estado, que afeta muito a cidade. Então, o que a gente deve fazer é o seguinte: para a cúpula, o feriado, que é o protocolo que se espera, né? A cúpula deve acontecer numa área da cidade que eu não vou confirmar aqui, mas que é uma área que é um parque. Então, a possibilidade de você ter um bom isolamento. Claro que todas as possibilidades são sobre a mesa do governo federal e a prefeitura tem suas preferências, né? O prefeito Eduardo Paes já disse à imprensa que a preferência dele é pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, pelo MAM. É, pelo histórico, o MAM em 99 recebeu a cúpula Mercosul União Europeia, com 50 chefes de Estado, recebeu mais recentemente a Cúpula das Civilizações, um evento internacional importante, e é um prédio que revela um pouco da história e arquitetura moderna brasileira e fica no Parque do Flamengo, né? Então tem várias vantagens ali, de você poder usar o aeroporto de forma como equipamento de segurança, né? Então isso tudo está sendo estudado, está sendo avaliado. E a gente tem que tomar muito cuidado, que é avaliado por quem? Avaliado pelos órgãos que fazem essa segurança de chefe de Estado, que não são só os órgãos do Estado. Não é só a polícia, muito menos a Guarda Municipal. É a Polícia Federal, é a ABIN, é o setor de cerimonial do Ministério de Relações Exteriores do Itamaraty. Então, todos esses órgãos de operação e segurança estão se reunindo aqui. A gente fez uma reunião com, acho que, 30 órgãos no Centro de Operações, liderada pelo ministro Villanova, que é o ministro que cuida do G20 dentro do Itamaraty. Essa terminologia algumas pessoas mais itamaratecas devem conhecer, não é? Ministro na carreira, não é ministro de Estado. É um diplomata. E ele cuida dessa logística nacional do G20. Então a gente fez essa reunião, ele, eu, vários órgãos da prefeitura, né? Vários órgãos do governo do Estado e órgãos federais também, para passar esse calendário em revista, com foco em fevereiro, quando a gente recebe muitos dos ministros de Relações Exteriores do G20. São pessoas de altíssimo perfil, importantíssimas, né? Só para dar um exemplo, na cúpula da Índia, de Nova Delhi, o presidente Putin não participou, participou o ministro Sergei Lavrov. Então, a importância de alguns ministros de Relações Exteriores é muito grande, né? Em todos os lugares do mundo. Então, nosso ministro de Relações Exteriores, nos orgulha muito, o ministro Mauro Vieira, receberá os seus colegas, seus pares, aqui no Rio de Janeiro, em fevereiro, na Marina da Glória. Então a gente começa a ter uma definição desse calendário, dessas agendas, e tudo feito com os protocolos que a gente recebeu também de inteligência da cidade, da Olimpíada, dos Jogos. Então, quer dizer, o Rio ele tem um legado de grandes eventos que ajuda a fazer o G20, que não é um grande evento do ponto de vista do evento, de um evento de massas, mas é um grande evento do ponto de vista político, do perfil de quem vem e das expectativas, né? Porque coloca o Brasil no mundo, é uma oportunidade da gente também falar de investimentos na cidade, né? Então o prefeito Eduardo Paes tem uma estratégia para o G20, que não é só a estratégia de prefeito que recebe. Essa é muito boa. Visibilidade, é o que eu falei. Não existe legado maior do que essa foto. Quanto vale isso? Mas a gente pode fazer muito mais. E esse muito mais é o que o prefeito me cobra todos os dias. Esse muito mais envolve, por exemplo, ele presidir uma comissão global de financiamento dos ODS urbanos. Então, o prefeito Eduardo Paes, a prefeita Hidalgo de Paris e o professor Jeffrey Sachs, que é um economista da Universidade de Columbia, que criou esse conceito dos ODS, né, de certa forma, é o assessor econômico do secretário-geral da ONU. Então, é uma comissão ligada à secretária-geral da ONU que trata de necessidades de financiamento que as cidades têm para contratarem esses planos de desenvolvimento sustentável que elas fazem. O que adianta a gente ter o planejamento, ter a política pública e não ter dinheiro? O que precisa ser feito para que cidades consigam mais acesso a recursos de bancos multilaterais? Como que cidades podem conseguir garantias de governos nacionais para contratar dívida externa? Isso pode ser feito em qual moeda? Esses assuntos, o Rio está liderando no mundo. Isso é interessante, quer dizer, é uma diplomacia feita pelo prefeito, porque vai beneficiar o carioca. Porque isso, no fim do dia, daqui a 10 anos, vira saneamento, vira transporte. Daqui a 10 anos, na ponta. Para que a gente chegue num momento onde a gente consegue enfrentar os nossos desafios, a gente precisa de projetos, precisa de estrutura de financiamento, precisa de relações internacionais, precisa de rating. Né? Hoje o Brasil está celebrando o seu rating BB, que é o mesmo rating da cidade do Rio, né? Que tem um rating que começa a abrir a possibilidade de investimentos internacionais. Então, esse mundo do investimento internacional, ele pode parecer muito abstrato para o cidadão, para a pessoa do dia a dia, que precisa da cidade funcionando. Mas o prefeito está olhando para essa população e também está olhando para a população do futuro ao tratar desses assuntos. Porque não é só do futuro, né? O prefeito já foi presidente do C40, que é o maior grupo de cidades para sustentabilidade no mundo, não é? E sucedendo Michael Bloomberg, de Nova York. Foi o primeiro do Sul Global e único até hoje. E então o prefeito conhece esse caminho do mundo, das cidades, do desenvolvimento. E a gente não poderia perder a oportunidade durante o ano do G20 reposicionar também, não só o Brasil, ajudar o Brasil a se reposicionar como cidade, mas também a cidade se reposicionar no mundo. Né? O Rio já foi uma cidade muito desejada, respeitada, admirada, apesar e por causa dos desafios. A gente tem que ter orgulho de falar que pode ser a capital do G20 e que pode ser a capital do desenvolvimento sustentável, porque temos os desafios. O mundo é muito mais parecido conosco do que com algumas cidades por aí que têm um prestígio de não terem problemas. O mundo é muito mais parecido com o Rio de Janeiro do que com qualquer cidade do norte da Europa. E eu espero que eles não se ofendam com isso, porque eles sabem que essa é a realidade. Então, o mundo é o mundo do G20, dos BRICS, quer dizer, cidades que têm desafio de saneamento, têm desafio de segurança, têm desafio de informalidade, têm desafio de inclusão no mercado de trabalho, têm desafio de empregabilidade de jovens, países têm desafio de liderança e protagonismo feminino. Então, esses problemas que nos afetam, que nos incomodam como carioca, eles incomodam muita gente no mundo. Por isso a gente está bem posicionado. Né? A gente conhece a realidade que se aplica de forma, claro, que diversa, mas a uma grande parte da humanidade. Isso não é tão óbvio. Às vezes parece que a gente precisa ser perfeito para poder falar com o mundo. Não, a gente precisa ser nós mesmos, nossa melhor versão, saber para onde vai, ter ambição, ter seriedade, aí funciona. Então, acho que essa é a visão que o prefeito está dando para o G20. Por um lado, fazer a coisa bem feita na cidade, hotéis, logística, transporte, operação, ajudar o governo federal, ajudar o governo do estado, puxar esse esforço. Né, que é logístico, que é físico, material. E existe um esforço intelectual grande de modernização também de tudo aqui. Eu vou dar um outro exemplo. Você tem o T20, que é dos think tanks, né, do G20. São os think tanks do G20 que vão vir ao Rio de Janeiro para discutir as suas prioridades para o G20. Reforma do multilateralismo. O que isso não gera de possibilidades de intercâmbios que vão durar décadas para instituições cariocas e brasileiras? Vão presidir. Você imagina, o IPEA, o SEBRE, a FUNAG, que presidem o T20, né? Essas três instituições muito respeitadas, presidindo instituições na Rússia, na Índia, né? Nos Estados Unidos, na China, na França, todos os países do G20, para tratar de assuntos do G20. É um nível de exigência intelectual e modernização necessária que vai fazer bem. Nenhum país sério pode dispensar a sua inteligência própria. E nenhum país sério pode ter inteligência própria sem falar com o resto do mundo. Então vai ser bom, vai ser um choque de internacionalização do Brasil, que vai ser muito especializado por um lado, mas a gente acha que também as pessoas vão entender o que se trata. Vão ter orgulho de ser brasileiras mais uma vez, orgulho de ser cariocas mais uma vez, e espero que tenham paciência. A gente vai fazer a coisa de uma forma que não incomode muito o dia a dia da cidade.
Lucas, a responsabilidade de ser o organizador de um evento como esse é muito grande. A gente sabe que o prefeito Eduardo Paes te escolheu e você tem a experiência de ter estado na China. Você traz alguma expertise de lá na preparação, na organização de eventos?
Olha, a resposta certa seria sim, mas a honesta é não.
Não?
Eu fiz o meu mestrado na China, na Universidade de Pequim. Uma oportunidade incrível e uma opção que eu fiz muito feliz na minha vida no momento em que eu estava saindo do setor público de alguma forma, né? Trabalhando no governo do estado de São Paulo e aí fui para a China fazer o meu mestrado. Com muitas perguntas e nenhuma resposta. O meu mestrado não foi um mestrado de especialização. Eu não quis responder nenhuma pergunta que eu soubesse. Eu queria me perguntar quais eram as perguntas que se faziam e eu não sabia que existiam. Então a China, a Universidade de Pequim, os meus colegas lá do mundo todo me ensinaram muito disso, de convivência internacional em um ambiente intelectualmente desafiador. Isso você pode ter nos Estados Unidos, pode ter na Europa, pode ter em qualquer lugar, mas lá, por ser visto como um lugar de fronteira, a China como um desafio intelectual muito grande, né? Que é comunista, não é? É grande, foi colonizada, foi humilhada, o que isso significa? Como que se formou? É Han, não é Han? São questões, não é? O mapa da China, qual que é o mapa? Então, essas discussões todas do que é a China e como a China deu certo ou não deu, agora a China deu errado ou não deu, é o lugar onde mais aconteceu promoção da superação da pobreza na história da humanidade nos últimos 40 anos. Então, ver isso tudo a partir de uma universidade privilegiada na situação chinesa e conhecida por todo mundo, acho que me preparou para isso. Para conseguir olhar o mundo com curiosidade e honestidade. Setor público, outra história. Depois eu vim para cá, eu tô como prefeito, trabalhando na prefeitura já há 3 anos, então estive na Secretaria de Meio Ambiente, depois na Secretaria da Casa Civil, então alguma experiência de gestão e governo eu adquiri nesses anos. E um pouco antes eu tinha também. Mas eu não preciso porque o prefeito sabe. O grande condutor de todo o processo é ele. Ele tem uma experiência que poucos prefeitos do mundo têm. Ter organizado uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, final de Copa do Mundo e agora um G20, né? Hoje mesmo a gente fez uma ligação muito interessante com a prefeitura de Riad, na Arábia Saudita, que recebe em 2030 a Expo, né? Então, a gente tem no Rio de Janeiro um prefeito campeão de eventos internacionais, conhece essa história. Tem um governo federal que teve a experiência durante o período em que teve, né, no governo, de muita inserção internacional do Brasil, e a prefeitura tem, via Rio Tour, via o seu centro de operações, uma inteligência acumulada que facilitam a minha vida. Então o que eu faço é levar aos prefeitos os desafios, conversar muito com o governo federal, conversar muito com o governo do estado, conversar muito com a sociedade civil e com a imprensa, explicando o que é o G20, como ele funciona, quanto tempo ele dura, e tentar tirar o máximo dessa oportunidade. Esse é um pouco do meu desafio aqui, de uma nota um pouco mais pessoal, porque, enfim, a China teve um papel importantíssimo para a minha formação. Eu acho que eu sou do direito, né? Eu vim do direito econômico. E quando você é jogado numa realidade em que as coisas são tão diferentes, às vezes você precisa entender o que é comum. Então eu comecei a descobrir no Gilberto Freire uma leitura sobre China fabulosa, por exemplo. Eu descobri que grandes pensadores do século XIX no Brasil falavam da experiência da China de uma forma interessante. Eu descobri histórias sobre a migração chinesa que me interessaram muito. Eu estudei muito a língua portuguesa como língua do direito na China, porque Macau se trata do direito em língua portuguesa. Então, como que o país que tem mais escolas de direito do mundo, que é o Brasil, não consegue ter um olhar estratégico para a China em língua portuguesa nesse aspecto, através de Macau? São essas perguntas que começam ingênuas e viram perguntas de pesquisa super sofisticadas. Então, eu fui me interessando por essa coisa da sinologia, do estudo da China, regional study, seja lá o que isso for, né? História moderna, eu estudei muito isso, fora do direito. Acho que essa curiosidade ajuda, porque o G20, como eu estou te dizendo, ele é muito complexo. Você trata de saúde, finanças sustentáveis, multilateralismo, geopolítica. As pessoas vão querer falar de guerra, então como você fala de guerra? Onde você aprende a falar sobre guerra? Sobre sofrimento, sobre polarização total, sobre o que é verdade e o que não é, sobre valores, né? É difícil, sendo advogado ajuda. Advogado é treinado um pouco para isso. Mas esse lado mais internacionalista eu busquei estudando um país e a partir de um país pelo qual eu tenho ainda mais curiosidade agora. E não é só, eu não posso mais também só me dedicar à China. Hoje, graças ao meu trabalho, o prefeito me deu a oportunidade de ter interesse por muitos países e muitas realidades. Por isso o G20 tem uma oportunidade não só para mim, mas espero que para todos os ouvintes, espero que para todos os estudantes ou jovens ou funcionários públicos brasileiros, de certa forma, eu sou um pouco de estudo. De se interessarem por realidades locais de impacto mundial, olhando para o mundo de uma forma pragmática, realista, em que não se impõe política em outras realidades, se faz localmente. Como que a gente tem que fazer a transformação, cobrança aqui? Em relação ao resto do mundo, curiosidade, generosidade, cooperação e um espírito muito grande de entender que o papel do Brasil no mundo deve ser um papel ativo, deve ser um papel de contribuição e de muita responsabilidade. Eu acho que a gente vai ter tudo isso nesse super ciclo diplomático brasileiro que começou com o G20, com a presidência rotativa do Conselho de Segurança, com a presidência do Mercosul. Olha, um mês atrás, aconteceu no Rio de Janeiro a cúpula do Mercosul, com acordo comercial com Singapura, primeiro acordo comercial Mercosul com algum país em 15 anos, a entrada da Bolívia no Mercosul e uma cúpula que aconteceu sem nenhum incidente. Aconteceu no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã. 5 chefes de Estado, muitas altas autoridades de países convidados, transcorreu com perfeição e tranquilidade. Então, esse super ciclo diplomático do Brasil, ele tem também a COP30, não é? Em 2025, a presidência dos BRICS. Então, o Brasil está numa constelação perfeita para voltar ao mundo. E isso tudo a gente vai fazer da melhor forma possível, considerando todos os desafios e realidades que a gente enfrenta na cidade, no país e no mundo.
Lucas, olha, gostaria de continuar essa entrevista, mas a gente está correndo aqui contra o tempo. Se você tiver tempo, você e o prefeito Eduardo Paes podem voltar e outras vezes para falar para a gente como é que está a organização do G20. Gostei muito de aprender um pouquinho, muitas coisas que eu não sabia sobre a organização do G20. A gente conversou com o Lucas Padilha, presidente do Comitê Municipal de Organização do G20 e coordenador-geral de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi um prazer te receber aqui no nosso estúdio.
Obrigado, Lucas, bom trabalho para você.
Prazer ver todo mundo, muito obrigado.
Tá aí, viu? Ele falou exatamente o que eu falei. O Brasil tem tudo para se destacar caso não hajam, vamos dizer, pedras pelo caminho. E sabe o que é que vem agora?
O Mundo Bizarro.
Exatamente, o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo.
Melina.
Olha, a carreira de professor, a carreira pedagógica, ela é muito bonita, não é?
Linda, mas é ingrata também, né?
É
professor
ingrata.
Não é valorizado.
Não é valorizado.
De forma geral.
Me disseram que no Japão o professor ganha bem.
Por isso que o Japão é o Japão, né? É exemplo de muita coisa pra muita gente.
Antes de começar a notícia, só quero dizer que eu acho um dom lindo, maravilhoso de ensinar aos outros. Forçada a se demitir após alunos descobrirem carreira pornô, professora ganhou mais de 6 milhões de reais desde que deixou o emprego. Aí a gente falando de paga bem, não paga bem, 6
Nossa,
milhões tá bom, hein?
Mas não é como professora, né?
Não sei o que ela tava ensinando, né? Uma professora de inglês de 28 anos que se tornou um modelo OnlyFans afirmou que 2023 foi o melhor ano e que está ansiosa pelo que o próximo ano trará. Depois de ganhar mais de 6 milhões de reais desde que deixou o emprego, a americana Brian Coppett foi forçada a se demitir em outubro depois que seus alunos da St. Clair High School, no Missouri, Estados Unidos, descobriram seu conteúdo obsceno. Brianna revelou que foi um adulto e não um de seus alunos quem a denunciou às autoridades escolares. Ela disse ao The Messenger: "Nunca pensei que estudantes ou crianças deveriam ter sido expostos a isso. E eu realmente acredito que se um adulto não tivesse encontrado e me disseram que foi um adulto quem relatou isso, os estudantes nunca teriam sabido." Ou seja, ela estava levando uma carreira paralela.
Sim, OnlyFans é aquela plataforma onde homens, mulheres tiram fotos em posições sensuais ou mais do que sensuais em troca de visualizações. Aí a pessoa paga, normalmente por Pix, e recebe o material, né? Só para deixar explicado para quem ainda não tá ligando o nome à pessoa, OnlyFans.
Mas Brianna não deixou que isso a impedisse de decidir seguir sua nova carreira em tempo integral e revelou que agora ganhou uma bolada com seu conteúdo pornográfico. Muitos de seus fãs leais correram para os comentários para desejar boa sorte em seu ano de sucesso. "Mal posso esperar para ver mais de você", um disse, e outro comentou: "Estou interessado em ver o que você faz em 2024. Brianna, que tem mestrado em educação, entrou recentemente no espírito festivo depois de anunciar que oferecerá mensagens de vídeo personalizadas aos fãs.
Diversificando o negócio.
Sim, ela legendou seu anúncio no X, fazendo vídeos personalizados no Cameo para presentes de Natal. Não quero nem saber que vídeos são esses. Brianna, em conversa com a Fox Business, ela falou sobre o quão lucrativa tem sido a sua nova carreira. "Meu marido foi demitido e as coisas ficaram muito difíceis. No passado, brincávamos sobre ganhar dinheiro no OnlyFans. Então, esse ano, decidimos ir em frente. Sabíamos que havia riscos, mas estávamos em uma situação difícil." Ela acrescentou que seu novo emprego lhe permitiu pagar sua dívida de empréstimo estudantil e de carro. Ela ganhava até 8 mil dólares por mês fazendo fotos e vídeos atrevidos, além de seu salário anual de 42 mil dólares como professora. Ela acessou o X, antigo Twitter, ontem para zombar da pessoa que revelou sua carreira adulta antes secreta para sua antiga escola. Imagine ser a pessoa que me delatou na escola pensando que iria me arruinar e depois ter que ver meu sucesso. Ela diz que está entre os 0,01% melhores no OnlyFans.
Ou seja, ela, tirando foto, em um mês, ela ganha o equivalente a 4 meses como professora, né? Tá valendo a pena pra ela. 6 milhões de reais.
É, boa sorte.
Bizarro, hein?
Mundo Bizarro.
Chegando a hora de dar tchau, né, Melina?
É, foi um episódio muito bom, espero que vocês tenham aproveitado. Chegou a hora de eu dar aquele recadinho. Arroba Mundioca com K no Twitter, atual X, arroba mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, me mande um recadinho que você sabe, eu reposto.
Um grande beijo pra você e tchau.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.